8:43 pelo horário de Brasília, a retomada econômica e a geração de emprego e renda pós-pandemia é o tema de novo estudo que está sendo desenvolvido pelo Centro de Estudos e Debates Estratégicos da Câmara. O secretário da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo, Henrique Meirelles, é o convidado da primeira audiência pública para discutir o tema. E quem vai conversar agora conosco sobre os objetivos desse novo trabalho do SED é o deputado Francisco Júnior, do PSD de Goiás. Ele é um dos relatores deste estudo. E eu quero antecipar para os nossos ouvintes que o deputado está fazendo um esforço. A gente está com um certo problema tecnológico, técnico aqui para estabelecer o contato, mas a gente vai tentar fazer a entrevista com o deputado Francisco Júnior. Deputado, bom dia. Obrigado por estar aqui no painel eletrônico.
Bom dia a todos que nos acompanham agora. A tecnologia, ela é fundamental e tem hora que ela trava, né? Mas vamos ver se a gente consegue fazer bem aí a participação.
Com certeza, deputado. Muito obrigado e é um prazer receber o senhor mais uma vez aqui. Bom, deputado, o produto interno bruto do país cresceu 1,2% agora no primeiro semestre e volta ao patamar pré-pandemia, vamos chamar assim, segundo dados do IBGE. O senhor considera a que se deve esse crescimento? A concessão de benefícios, como o auxílio emergencial, o programa de apoio às micro e pequenas empresas, o que está fazendo esse resultado ser positivo para a economia nacional?
Olha, o Brasil é um país muito grande, o Brasil é um país muito rico, e em que pese todas as dificuldades que estamos enfrentando, estamos superando. Né, o nosso produção ela continua, e nós estamos aos poucos vencendo e rompendo essas barreiras. Por outro lado, nós tivemos aí na balança comercial um crescimento, a gente tem avançado na produção, nas exportações. E aí eu faço um destaque, mais uma vez, para o agronegócio. Né? Não só por ser de Goiás, mas o agronegócio ele tem feito essa diferença sempre no Brasil. E neste momento específico da pandemia, se nós tivemos muita dificuldade na cidade, no campo, o trabalho não parou.
Deputado, e a questão do comércio, do pequeno comércio, das relações de vizinhança entre a comunidade e as pequenas empresas também têm contribuído para isso?
Essa agora chegou bem cortado, eu não consegui ouvir bem a pergunta, só escutei você falando sobre o comércio.
Isso, né? Eu gostaria de saber também...
O comércio, a gente sente que precisa ser... Não está chegando o som.
Nós vamos, então, a um pequeno intervalo e vamos tentar restabelecer a ligação com o deputado. Vamos tentar fazer essa entrevista por telefone. A nossa produção já vai tentar buscar essa entrevista por telefone com o deputado Francisco Júnior. Nós já voltamos, então.
Estamos apresentando Painel Eletrônico. Vida saudável. Alimente essa ideia.
O Guia Alimentar do Ministério da Saúde organiza os alimentos de acordo com o grau de processamento. Os processados são produtos feitos com alimento, mais açúcar e sal, como pães, queijos e conservas. São alimentos tradicionais da nossa cultura e, em quantidade moderada, podem acompanhar ou dar sabor aos alimentos in natura, que devem ser a base da nossa alimentação.
Alimentação saudável. Uma campanha da Rádio Câmara.
Mulheres de Palavra, as questões de gênero na Rádio Câmara. Entrevistas com parlamentares, especialistas e militantes da sociedade civil para discutir os projetos legislativos que afetam diretamente os direitos e oportunidades para as mulheres e a qualidade de vida em toda a sociedade. Mulheres de Palavra, sexta às 18h, com reapresentação nas manhãs de segunda às 11h, quarta-feira às 18h e domingo às 10h30.
A Câmara dos Deputados tem uma novidade super legal. Ela agora está no TikTok, a rede social que virou mania no mundo inteiro. O canal da Câmara no TikTok vai falar com a galera jovem sobre educação para a democracia com muita leveza e humor. A intenção é mostrar para todo mundo a participação política na casa de um jeito que não costuma aparecer nos noticiários. E você, já tá no TikTok? Então segue a gente e aproveita para participar dos desafios que vão rolar por lá. Fez um vídeo sobre educação política? Marca @ Câmara dos Deputados nele para ter a chance de ser repostado no perfil.
Olá, eu sou Humberto Martins e convido você a participar do Fator de Risco, o seu programa semanal de informações e dicas de saúde. E você pode participar enviando sugestões para o e-mail fatorderiscotudojunto@gmail.com. E lembre-se, a gente se encontra toda sexta às 17 horas, ou se você preferir, nas manhãs de segunda às 10, quinta às 6 e domingo às 11. Eu espero você aqui, na Rádio Câmara.
Estamos apresentando Painel Eletrônico.
49 minutos, nós conseguimos retomar agora o contato por telefone com o deputado Francisco Júnior, do PSD de Goiás. Ele que é um dos relatores de estudos sobre a retomada econômica e a geração de emprego e renda pós-pandemia no país. A gente já estava conversando com ele antes dessa interrupção, por conta de problemas técnicos na nossa ligação. E ele comentou que o crescimento econômico se deve, em parte, à balança comercial positiva do Brasil, o avanço nas exportações, principalmente por conta do trabalho do agronegócio. E a próxima pergunta, deputado Francisco Júnior, em primeiro lugar, agradeço ao senhor por voltar com a gente aqui, para fazer esse esforço para retomar com a gente aqui. Eu gostaria de saber também do papel do pequeno comércio, do comércio de bairro, tanto na movimentação da pequena economia quanto na geração imediata de empregos. Qual é a importância da pequena e microempresa nesse cenário?
Márcio, nós sabemos que o pequeno empresário, o pequeno comércio, a pequena empresa, ela é inversamente proporcional à sua importância, porque é muito importante. É o conjunto dessa malha de negócios, pequenos negócios, é que sustenta grande parte da economia. Nós sabemos a importância da grande indústria, nós sabemos da importância que o tanto que interfere numa região em termos de desenvolvimento, mas também nós sabemos que a sustentação da economia, ela se fundamenta de forma especial no Brasil. Lembrando que nós temos aí um volume muito grande no Brasil de trabalhadores informais. Recentemente, na pandemia, parte deles ganhou o nome de invisíveis. Então, é uma importância muito significativa que tem esse empreendedorismo no Brasil. E, de forma especial, a pequena empresa instalada, organizada, que tem uma responsabilidade de sustentar a economia local fundamental.
Deputado Francisco Júnior, na sua primeira resposta, o senhor também comentou que o Brasil está superando as barreiras provocadas pela pandemia e por outras questões econômicas também. Dentro disso, ontem mesmo, o ministro Paulo Guedes esteve aqui na Câmara dos Deputados e projetou um crescimento de até 5,5% do PIB ao longo de todo o ano. Existe um otimismo na fala do ministro ou a gente está realmente nesse caminho para superar essa crise financeira e promover uma volta do crescimento econômico?
Olha, as duas coisas. Nós precisamos estar otimistas, mas o Brasil como um todo está ansioso por atravessar essa fase. Nós estamos tendo uma estabilização no combate à pandemia, a vacinação está avançando. Então, a tendência é voltarmos ao crescimento agora. E nós temos aí uma série de ações represadas, uma série de projetos, uma série de negócios represados. E o que nós precisamos agora é de credibilidade para buscar o financiamento desses projetos. E eu acredito que isso vai acontecer. À medida que nós vamos estabilizando, voltando à rotina normal, nós vamos gerando essa credibilidade e eu ainda sou mais otimista que o ministro. Eu acredito muito que nós vamos romper e quando retomarmos, né, à medida que a gente vai retomando, nós vamos acelerar bastante nesses próximos 3 a 5 anos.
E, deputado, como é que se deve acontecer, como é que deve se dar o papel tanto do Estado quanto da iniciativa privada nessa questão da retomada. Qual é a atribuição que cada um deve ter a partir de agora?
Olha, o Estado, em primeiro momento, ele tem que fazer seu dever de casa. Ele tem que diminuir seus custos, diminuir suas despesas, para poder ter capacidade de investir. Então, o Estado ele é fundamental na geração da macroinfraestrutura. E ele precisa se afastar de outras situações menores e deixar que a concorrência, o mercado, a iniciativa privada tenha maior liberdade para agir. Então, e esse é um processo que está acontecendo. Nós estamos aí às vésperas de uma reforma administrativa, que, na minha opinião, ela pode acontecer em parte nesse primeiro momento, mas ela precisa avançar nesse sentido. E o Estado, ao mesmo tempo, aí tem situações muito delicadas para enfrentar, como é o caso da reforma administrativa, primeiro, não sei se falei administrativa ou tributária, mas as duas reformas elas são as pernas sobre as quais o Estado precisa se preparar para dar sua contribuição para esse desenvolvimento. Enquanto isso, ele tem que regulamentar, que são os marcos regulatórios, né, que estão sendo aprovados hoje no Congresso, e com toda essa regulação, a iniciativa privada tem a regra do jogo e a liberdade para atuar. É o que acontece em qualquer país democrático e moderno hoje no mundo que está dando certo. E no Brasil não pode ficar diferente.
Agora, deputado, o senhor considera que com essas mudanças, os investimentos, principalmente investimentos internacionais, podem retornar ao Brasil, levando em conta também que há outros fatores que têm sido considerados pela comunidade internacional para fazer ou não investimentos aqui no Brasil, como, por exemplo, a situação ambiental do país. O senhor acha que a gente pode superar isso também?
Sim, isso é um processo dinâmico, né? Mas precisamos ter posições claras e bem definidas. E aí é um processo dinâmico que precisamos romper. Porque, ao mesmo tempo que existem todas essas dificuldades, também existe todo um potencial que o Brasil oferece hoje para acolher esses investimentos que não pode ser desconsiderado nem desprezado. Então, nós temos aí que nós não podemos perder as nossas decisões soberanas, né? Quer dizer, nós temos que participar com inteligência desse processo, com muita responsabilidade, mas, ao mesmo tempo, compreender que há um interesse, os olhos estão voltados também para o Brasil, porque nós temos um potencial muito grande e significativo.
Deputado Francisco Júnior, esse estudo do qual o senhor está à frente, junto com outros parlamentares, vai propor uma atualização da legislação em diversas áreas, para fazer isso que o senhor comentou, né? Definir os instrumentos de cada ente na retomada econômica. De que forma está se dando esse debate no Centro de Estudos da Câmara?
Ô, Márcio, o debate começa hoje, daqui a pouco, né? Então, quem vai abrir o nosso debate, vai ser o nosso primeiro convidado, vai ser o ex-ministro Henrique Meirelles, atual secretário de Fazenda e Planejamento de São Paulo, e ele é uma pessoa que tem uma visão muito privilegiada pelas funções que já ocupou, tanto no Brasil, como ministro da Fazenda anterior, como presidente do Banco Central, mas também uma visão internacional, por ter sido presidente de um banco americano, de tamanho internacional, Banco de Boston. Então, ele tem uma visão e um relacionamento privilegiado. E tenho certeza que ele poderá contribuir muito nesse primeiro momento. A partir disso, eu costumo dizer que nós temos aí várias metas para cumprir com esse estudo do SED, mas, de forma especial, nós temos que, do ponto de vista macro, traçar uma linha de limites. O que que nós não podemos errar e o que que é desejável fazer. A partir disso, né, dessa compreensão, desse sentimento do que pode acontecer nesse pós-pandemia, então o que que não pode deixar de acontecer no Brasil e o que que deve acontecer no Brasil. Com essas duas linhas guia para a gente desenvolver nosso trabalho, aí sim, aí nós vamos buscar a fomentação de políticas nas diversas áreas, vamos sugerir essas políticas para o governo executivo e vamos buscar também interferir na legislação para a gente cumprir essas metas que a gente espera alcançar nesse debate.
Muito bem, nós conversamos então com o deputado Francisco Júnior, do PSD de Goiás, ele que está à frente dos debates sobre retomada econômica e geração de emprego e renda pós-pandemia no âmbito do Centro de Estudos e Debates Estratégicos da Câmara dos Deputados. Deputado, mais uma vez, quero agradecer por sua presença aqui, quero desejar sucesso ao senhor e aos demais participantes dessa audiência, dessa reunião, que vai acontecer logo mais no SED. Muito obrigado.
Obrigado, Márcio. A reunião será transmitida pelos sistemas de comunicação da Câmara dos Deputados. E eu agradeço o acompanhamento de vocês, a qualidade do trabalho. A conversa com vocês sempre é muito boa, né? E é disso que precisamos. Nós precisamos de motivação e virar a página no Brasil agora e continuar desenvolvendo. Então, um bom dia a todos que estamos acompanhando. Que Deus nos abençoe e um bom trabalho.
Nós é que agradecemos pelas palavras gentis do deputado Francisco Júnior, do PSD de Goiás, que esteve conosco, então, aqui no painel eletrônico.